Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Pai, mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque sei que ela vai penetrar em nossos corações. Não porque merecemos, mas o Teu Santo Espírito vai atuar em nossos corações nesta noite e vai nos fazer melhores, ó Senhor, entendendo a Tua Palavra. Quebranta, Pai, os nossos corações, ó Pai, como Teu servo Ronilson fala, Senhor. Essa igreja não é nossa, não é dele, essa igreja é de Jesus.
Amém.
E nós te louvamos porque é o nome dele que será exaltado mais uma vez nesta noite. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem dado sabedoria ao Teu povo para entender a Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu servo Luiz Ronilson, que tem se dedicado em ler a Tua Palavra, entender e trazer um alimento genuíno para a Tua igreja. Obrigado, Senhor, não somos nada, mas o Teu amor é tão grande que nos alcançou. Ó, Papai, alcança novas vidas.
Amém.
Aqueles escolhidos, ó Senhor, que estão lá do outro lado da tela, que possam ouvir a Tua Palavra, que possam entender, que possam nos procurar para entender um pouco mais a Tua Palavra, para conhecê-la. Muito obrigado por essa Palavra que será ministrada nesta noite, em nome de Jesus.
Amém. Amém e amém. Filipenses, a alegria do Senhor, e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. É o que nos impulsiona para prosseguirmos. E no capítulo 2 da carta aos Filipenses, nós já trabalhamos dois subtemas. O primeiro subtema foi este: pecados contra a unidade da igreja. Pois, tanto explicitamente, verdade que salta aos nossos olhos, como implicitamente, nas entrelinhas, encontramos essa verdade lá, logo no início do capítulo 2. Pecados contra a unidade da igreja. Em seguida, nós trabalhamos também este tema. Aliás, foi o último sermão que aqui pregamos em Filipenses 2. Porque aí o intervalo para a Semana Santa, lembram? E o último sermão foi diariamente, sendo mais e mais parecido com Cristo, é um dever e uma responsabilidade de todos. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E existe uma lógica no texto, sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava conduzindo Paulo. Uma supervisão orgânica, uma supervisão verbal e uma supervisão plenária. Por isso que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, Pedro, e ela é autoritativa. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra, obedecer a sua palavra é obedecer a Deus. E o subtema desta noite, querido Hermes, sua alegria nos contagia, viu? Hermes. Subtema é este: sendo cópias de Cristo, como líderes e liderados. Sendo cópias de Cristo, como líderes e liderados. Por favor, onde o Senhor encontrou texto para falar sobre isso? Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. Vamos ler o texto. Sendo cópias de Cristo, Joelson, como líderes e também como liderados. Pois é o que Paulo vai fazer nesse próximo parágrafo, de certa forma. Por inferência, direto ou indiretamente, você encontra o subtema desse texto, o subtema baseado nesse texto aqui. alicerçado nesse texto. Esse texto nos oferece base para este subtema, sendo cópia de Cristo, Aure, como líderes e liderados. Vamos ler o texto como ato de adoração, CCRD, não é, Davi? Culto comunitário com os ritos estabelecidos por Deus. Eu acrescentei o D só para ficar mais amarrado. CCRD. Culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Exemplo, a pregação, um rito que Deus estabeleceu. E ao sairmos daqui para o bate-papo, voltamos para o CCV, culto do cotidiano da vida. Então, ainda no nosso CCR, vamos lá, leitura. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Preste bem atenção nessa leitura, gente. Beatriz, estou vendo você daqui, viu? Preste bem atenção, Bia. O mais breve possível. Objetivo, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Alexia, preste bem atenção, viu? Olha só, Luísa. Que coisa linda esse texto. Prosseguimos com a leitura. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, ênfase, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Aí você pergunta, quem são esses? Na mente de Paulo. São aqueles do primeiro capítulo, lá de Roma. Aqueles líderes que estavam invejando Paulo e estavam até tentando destruir a sua imagem. Lembra dos líderes? Uns pregam por inveja. São esses, lá de Roma. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Aí agora ele volta a falar de Timóteo. E conheceis o seu caráter provado. Caráter de quem? De Timóteo. Pois serviu ao Evangelho. Observem a ordem, gente. Pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao pai. Uma relação de família. Família de Deus. E o texto prossegue. Este Timóteo, com efeito, meu presidente da UPA, União de Adolescentes Presbiterianos, com efeito é quem espera enviar. Logo tenha eu visto a minha situação. Que situação é essa? Ele estava preso, Elisomar, esperando a sentença. Qual seria? Liberdade da prisão domiciliar ou decapitação? Nós sabemos que dessa primeira prisão aí ele ficou livre. Recebeu liberdade. E estou persuadido no Senhor, observe isso, de que também eu mesmo brevemente irei. Mas antes, eu vou enviar Timóteo. Eu quero enviar Timóteo. Olha, Cléo, que lindo, não é? O texto continua. Agora ele vai apresentar um outro líder. Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, Eva. Sandra está aqui, não está? Está ali, Sandra. Epafrodito. Entendeu, Shirley? Epafrodito. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque olha, veja o que Paulo vai dizer desse líder. Pastor lá em Filipos. Um líder lá em Filipos. Vamos ler juntos? Por um lado, meu irmão, ô delícia, gente, eu vibro com esse linguajar, eu vibro com muito mais do que o linguajar, é com a prática disso, meu irmão. Os linguistas conseguem perceber aí até emoção na escrita, emoção de Paulo sendo transmitida a Vitória Albuquerque e André na escrita. Meu irmão, você percebe aí ênfase, Nanda, meu irmão, continuação, cooperador e companheiro de lutas. E, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Esse homem saiu de Filipos, foi para Roma, quilômetros e quilômetros. Não tinha o Corolla que tem hoje, não tinha o carro que tinha hoje. E na caminhada, provavelmente, pegou alguma doença. Quase que ele, por pouco ele não morreu. Adoeceu mortalmente, já estando em Roma. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não estivesse tristeza sobre tristeza. Vejam, ser crente não nos torna imune à tristeza. E a tristeza que aqui e acolá, pela qual passamos, não sobrepuja, jamais vai ultrapassar a alegria do Senhor, que nos empurra para a alegria no Senhor. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. O 29, ou o 28, né? É o 29, aliás. É o 28, isso, o 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria. E o finalzinho? Isso é uma ordem, viu, gente? E honrai a homens, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Aí ele retoma a temática da doença dele. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Ah, queridos, Deus é maravilhoso. Amém, amém e amém. Sendo cópia de Cristo, como líderes e como liderados. Na carta aos Romanos, capítulo 8, naquele texto no qual encontramos o que se tornou comum de chamar de as correntes de ouro, ou os elos de ouro, as correntes de ouro, pilares de ouro, onde Paulo começa assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aos que de antemão conheceu também os predestinou. Agora vocês vão lembrar agora, para os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho. A quem, e aí o texto prossegue, antes da fundação do mundo, na eternidade passada, Deus estabeleceu trazer à existência cópias da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiria também a humanidade plena, com exceção do pecado. Aos que de antemão conheceu, ao de antemão, antes da fundação do mundo. Aos que de antemão conheceu, é um conhecimento de aliança, é um conhecimento de redentivo, não é só existencial. É um conhecimento que envolve eleição, soberania. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho. Antes da fundação do mundo, Deus determinou que queria um povo que se parecesse com Cristo. Um povo que fosse feito de cópias de Cristo. Aí você vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. O livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. E vamos encontrar uma verdade citada por nós aqui acolá, citada com frequência pelos pastores, quando o tema exige a citação desse versículo. Atos capítulo 11, queridos, o versículo 25 e muito especialmente o 26. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, os versículos 25 e 26, muito especialmente cita o 26. Assim se encontram. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. A igreja de Antioquia estava crescendo, 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 Mauro. Crescendo, Deus derramando graça, abundante graça. Pessoas conhecendo e reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Aí Barnabé, humildemente, Tamires, disse, sozinho eu não posso. Ninguém faz nada grande sozinho. A obra de Deus não se faz sozinho. Ele foi à procura de Saulo. Aí o texto continua. Preste bem atenção. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Nas entrelinhas é, estou precisando de ti, homem. Estou precisando de ti lá em Antioquia.
Levou-o para Antioquia.
Maravilha. Deus seja louvado. Vibrei agora, ó. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora, a última parte, toda a igreja, bem forte. Não foram os cristãos que disseram, olhem para nós e chamem-nos de cristãos. Não. Os de fora, o povão, até mesmo inimigos. Assim como no século XVII passaram a chamar pejorativamente, negativamente, alguns servos de Deus na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, de puritanos, não chamaram eles de puritanos como elogio, não, mas com o objetivo de desdenhar deles, de zombá-los. Assim foi no primeiro século. Chamaram de cristãos com desdenhamento, com uma atitude zombeteira. Contudo, eles chamaram de cristão porque eles perceberam cópias de Cristo. Eles perceberam que os cristãos estavam imitando a quem, gente? A Cristo, o Cristo, o Cristo, o Cristo. Por isso, chamados foram de cristãos, Elaine. Aí Paulo escreve, estando preso em Roma, prisão domiciliar em Roma, primeira prisão, escreve para a igreja em Filipos, no capítulo 2, dentre outras verdades, Andréia. Eu errei o nome dela, não? É Andréia, guerreiro? Andréia. Ela deve estar pensando agora, e ele me conhece? Calma, depois eu explico. Tem amigo aqui que conhece, né? Prazer ter o casal aqui. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. E diz, é um resumo nosso. Cuidado com os pecados contra a unidade da igreja. E para que vocês lutem contra esses pecados, pecados que destroem a unidade da igreja, resumindo, sejam humildes. Sejam humildes. Humildade. Ele apresenta algumas... Ele apresenta atitudes, comportamentos, ações que barra, freia as ações pecaminosas contra a unidade. E uma dessas, humildade. 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 Por isso aquela temática, pecados contra a unidade. Logo em seguida, ele disse, eu quero apresentar para vocês um modelo, uma referência absoluta, ou melhor, o nosso modelo, a nossa referência absoluta de humildade. Aí ele apresenta agora quem? Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo nos é apresentado no capítulo 2, logo em seguida, como um referencial de humildade. Paulo diz, lutem contra os pecados que destroem a unidade. E nessa luta vocês precisam abraçar a humildade. E eu quero apresentar a vocês o padrão de humildade, aquele que é a referência, Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e aí ele prossegue. Ele apresenta o estado de humilhação de Cristo. E depois que apresenta o estado de humilhação de Cristo, ele vai apresentar agora o seu estado de exaltação, mostrando que antes da glória tem que ter a cruz. A teologia da cruz precede a teologia da glória. Não pegue atalho. Aí depois que ele apresenta Cristo como modelo de humildade, referência de humildade absoluta, ele prossegue agora e vai nos mostrar também ele mesmo, Paulo, como modelo subordinado. Vai mostrar Timóteo como modelo subordinado e vai mostrar Epafrodito como modelo subordinado. Como também vai mostrar que os liderados em Filipos eram modelos também subordinados. Daí a nossa temática, sendo cópia de Cristo, como líderes e liderados. Ele convoca a igreja para olhar para o padrão de humildade, para o padrão de servo, para o padrão de serviço, Cristo. Depois que ele apresenta um modelo, ele diz, olha, é como se alguém perguntasse, é possível fazer isso? É. Ao dar algumas diretrizes para a igreja, ao fazer algumas promessas, ele mostra que é possível ser cópia de Cristo como líder e ser cópia de Cristo como liderado. E ele começa mostrando o capítulo 2, Bíblia aberta. Ele começa mostrando, usando a linguagem da carta aos Tessalonicenses, três qualidades, ou três marcas preciosas que Paulo cita na carta aos Tessalonicenses, e eu quero usar a linguagem, porque você vai encontrar aqui no capítulo 2, na vida dos líderes citados, ele mesmo Paulo, Timóteo e Epafrodito, e a própria igreja. Paulo apresenta a igreja em Tessalônica como igreja modelo. Vocês se tornaram modelo para as igrejas da Macedônia. Nós não temos necessidade mais de... Nós não temos necessidade de falar sobre vocês, porque vocês se tornaram modelos. Aí as razões... Quem está olhando para vocês? As igrejas da Macedônia estão enxergando em vocês. Vocês conhecem. Primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses. Não precisa abrir a Bíblia agora, não. Só ouça o resumo panorâmico. As igrejas da Macedônia estão olhando para vocês, estão vendo em vocês amor abnegado. Amor abnegado. Amor abnegado. Vocês estão transbordando um amor abnegado. Aí ele continua. Uma outra marca. Fé operosa, fé operosa, fé operosa. Terceira marca. Esperança. A expectativa confiante da consumação do plano histórico redentivo de Deus. Então vejam, amor abnegado, fé operosa e esperança. Ele está dizendo, as igrejas da Macedônia estão olhando para vocês, estão vendo vocês, metaforicamente, nas pontas dos pés, aguardando, aguardando, aguardando a consumação que se dará com o retorno de Jesus Cristo, Léo. E vocês dizem, tá, pastor, isso é a primeira carta de Tessalonicenses, primeiro capítulo, Débora, Leia. Mas o senhor está pregando, é Filipenses capítulo 2. Propositadamente, leia agora, novamente comigo, panoramicamente Filipenses. E aí começa a exposição. E aí começa a dissecação do texto, a elucidação, ainda que panoramicamente. Vamos ler o texto agora. Será que vamos encontrar aqui amor abnegado em Paulo? Fé operosa em Paulo? E esperança em Paulo, um homem que caminhava, exercia o apostolado nas pontas dos pés, aguardando a consumação, a volta do rei? Vamos. Será que vamos encontrar um amor abnegado em Timóteo? Fé operosa em Timóteo e esperança em Timóteo? Vamos. Será que vamos encontrar amor abnegado em Epafrodito? Fé operosa em Epafrodito E esperança em Epafrodito, vamos. A mesma coisa é na igreja. Bíblia aberta, Filipenses. Daí o nosso subtema, sendo cópias de Cristo, como líderes e liderados. Você já tem a moldura para ler Filipenses 2. Primeira carta aos Tessalonicenses. Amor abnegado, fé operosa e esperança. Então agora vocês vão olhar para Paulo agora também. Primeiro Paulo, como assim? Observe então o que ele diz. Esse homem está preso, preso, preso. Uma prisão domiciliar. Mas não compare, não pense que a prisão domiciliar do primeiro século em Roma é semelhante a uma prisão domiciliar de hoje. Eu nunca passei por isso, espero nunca passar, mas eu imagino que pela caminhada do mundo hoje, eu não sei se eu não passarei, porque negar o nosso Senhor Jesus Cristo, nem você, nem ninguém, nunca, nunca, nunca. Então, Filipenses 2, 19. Ele está preso, gente, algemado. Está aqui, ó, um soldado da guarda pretoriana. A gente é a tropa de elite. É a tropa de elite do imperador. Guarde bem, guarda pretoriana. É tropa de elite. É a melhor tropa do exército romano. Um soldado aqui. Imagina um soldado aqui, corrente aqui, aqui, outro aqui. Agora ele está lá e diz, escreve. Espera no Senhor Jesus. Enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Eu não acredito. Eu não acredito que um homem preso, algemado, encarcerado, sua liberdade tolhida, escreve uma carta e a preocupação não é com ele. A preocupação é com a igreja que Deus usou para plantá-la, Cléo. Ah, eu quero enviar Timóteo porque eu quero saber como vocês estão. Eu quero enviar Timóteo porque eu estou preocupado com vocês. Isso é amor abnegado. Ele aprendeu isso de quem? De Jesus Cristo. Se tem um modelo absoluto de amor abnegado, é Cristo. Ele esvaziou-se, ele praticou o esvaziamento escatológico redentivo, existencial. Ele abriu mão das suas prerrogativas de Deus, sem deixar de ser Deus, por amor. Por amor, a vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, machucada no jardim. Morreu por mim, aleluia. Sou em mim, me amou. E eu estou aqui olhando Vitória, seguindo ela, viu? Aí você vai encontrar agora um discípulo dele dizendo, preso, dizendo: eu quero enviar, eu espero enviar Timóteo, porque eu estou preocupado com vocês. Eu quero saber se vocês estão bem. Eu quero enviá-los para que eles supram algumas necessidades espirituais de vocês. Vocês entendem? Amor abnegado, gente. Fé operosa. Estando preso, ele não abandonou a fé. A fé salvadora desemboca em práticas das boas obras. Tiago capítulo 2, temos lá uma teologia da fé. E Tiago diz assim, Natália. Daniel, guerreiro, preste bem atenção. A fé sem obras é morta. Pois a verdadeira fé, a fé salvadora, a fé salvífica, Gabi, ela é evidenciada na prática das boas obras, Flávia. Não qualquer obra, mas as obras que o Senhor estabeleceu. Efésios 2, 8, 9 e 10, texto clássico. Faz questão de repetir. Memorize, memorize, memorize. Pela graça sois salvos mediante a fé. É dom, não de obras. Pois somos feitura, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus as designou, para que andássemos nelas. Aleluia. Aleluia. Fé operosa, o homem está preso e está trabalhando. O homem está preso e está ali engajado na obra. Aí eu fico pensando aqui, gente, como é que pode? Às vezes, quantos cristãos livres não estão literalmente algemados, não estão numa cadeia e estão com os braços cruzados. Até líderes. Paulo está preso e ele diz, eu espero mandar Timóteo. Então, amor abnegado, fé operosa, confiança no Senhor. Foi ele, essa linguagem é dele. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu bom depósito. Até aquele dia, o meu bom depósito. Foi esse homem aqui, que agora na segunda prisão em Roma, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, disse, Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Agora ele, convicto que agora seria decapitado. Agora era martírio mesmo. E a linguagem é de um navio soltando as âncoras para partir. Essa é a linguagem original. O meu tempo da minha partida é chegado, ele disse, Davi. Aí ele vai e diz o quê, gente? Agora preste bem atenção, Timóteo. Combati o bom combate. Guardei a fé, guardei a fé, guardei a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. E esperança. Esse homem que está preso e preocupado com os outros, com a igreja, com as ovelhas de Cristo. Na segunda carta de Timóteo, já sabendo que chegou a hora de partir, ele conclui essa parte dizendo assim, pois a coroa da justiça está reservada a mim. Mas não somente a mim, a tantos quantos amam o nosso Senhor Jesus Cristo, guerreiro, esperança. A esperar é confiar que Deus vai cumprir a promessa, Cida, ele vai cumprir a promessa. Segura firme, meu irmão, está doendo, segura, chore, rasga o coração diante dele, mas confia. Confia, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus. Aí você olha agora para Timóteo. Amor abnegado. Fé operosa. E o que mais? Esperança. Onde tem isso aqui, pastor? Tem. Bíblia aberta. Versículo 20, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Quem é esse? Quem é esse sobre quem ele diz? Olha, porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Sabe o que ele está dizendo? Dos que eu conheço aqui em Roma, não tem ninguém que tenha o mesmo sentimento que Timóteo tem por vocês. O que é isso, gente? Amor abnegado. Timóteo também não ficava com os olhos fitos no seu umbigo. O amor abnegado é obra sobrenatural, é obra de Deus, é obra do alto. Tem uma frase de John Stott, e ela se encontra assim: vencer o bem com o mal é diabólico. Vencer o bem com o bem é natural. Agora, vencer o bem com o mal com o bem é sobrenatural. Sobrenatural. Observe bem. Vencer o bem com o mal é coisa diabólica. Vencer o bem com o bem, em outras palavras, fazer o bem a quem te faz bem, é obra natural dos homens. Agora, você vencer o mal com o bem é sobrenatural. Só pratica isso quem de Deus nasceu. Aí você encontra Paulo dizendo de Timóteo: eu, dos que eu tenho visto aqui, não tem ninguém igual a ele. Ele tem o mesmo sentimento por vocês que eu tenho. Então é ele que eu vou enviar. Amor abnegado. Mas aí, pastor, e a fé operosa? E a fé operosa? Capítulo 2, vamos lá. Capítulo 2. Versículo 21. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Esses outros aqui, aqueles líderes invejosos de Roma, viu? Lembra de Filipenses 1? Quanto a Timóteo, 22, vocês conhecem o seu caráter provado. Agora, fé operosa, fé operosa. Pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Pois serviu ao Evangelho comigo, junto comigo, como um filho trabalha com seu Pai. Serviu o Evangelho junto comigo. Fé operosa. O garoto trabalhou, falo garoto porque quando se comparar com a idade de Paulo, jovem Timóteo, um jovem pastor, apesar da sua timidez, trabalhada por Paulo, pouco a pouco, o jovem trabalhou, ele serviu ao Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo? O que era necessário para ele fazer, para que o Evangelho fosse propagado, Timóteo fazia. Só faz isso quem tem fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela é operosa. Sim, pastor, e a esperança? Aqui está mais explicitamente, está complicado perceber a esperança de Timóteo aqui, não. Explicitamente você não percebe, mas implicitamente sim. Vamos lá. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o caráter aprovado. Pois serviu ao Evangelho junto comigo. Como filho, trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí. Quando ele diz assim, serviu ao Evangelho comigo. Preste bem atenção. Ninguém se doa por algo em que não se acredita. Evangelho é boas novas de salvação. Evangelho é o plano histórico redentivo de Deus. Criação, queda, redenção e consumação. Então, quando ele diz, serviu ao Evangelho comigo, você tem aí também esperança na vida de Timóteo. Ele serviu com a confiança de que a recompensa um dia viria do alto do Senhor, como de fato virá. Timóteo, meu filho, como bom soldado de Cristo, não se distraia com os negócios dessa vida. Ele disse a Timóteo, primeira carta. Timóteo, meu filho, como bom soldado de Cristo, não tenha vergonha de mim e nem tenha vergonha do seu Cristo, do nosso Cristo. E Timóteo não teve vergonha. Acompanhou o seu pai apóstolo, espiritualmente falando, até o último momento. Recebendo uma carta pastoral que tem no último capítulo, ele dizendo, meu filho, pregue a palavra, que é tempo fora de tempo. E depois dizes, meu filho, eu combati o bom combate, faça o mesmo. Meu filho, eu guardei a fé, eu completei a carreira, faça o mesmo. Meu filho, eu guardei a fé, faça o mesmo. meu filho, tem uma coroa reservada para mim, mas tem também uma coroa reservada para você. Tem uma coroa reservada para todos quanto ama Jesus Cristo, meu filho. Então, esperança. Aí você vai para Afrodito. Amor abnegado. Bíblia aberta. Vejam só. Eu quero enviar Timóteo, mas há uma necessidade urgente diante de enviar quem, diz Paulo? Epafrodito. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Preste atenção, de trás para frente. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, Epafrodito, porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. Eu não acredito nisso, eu não acredito. O cara está doente, às portas da morte, e fica angustiado porque soube que a igreja estava angustiada porque ele estava doente. O camarada está preocupado com a igreja, ele está às portas da morte, Lúcia. E o Paulo diz, olha, ele está aqui angustiado por vocês. Ele está aqui angustiado, preocupado com a tristeza de vocês, porque souberam que ele está doente. Isso é amor abnegado, gente. Aliás, falando em amor abnegado, Mauro, Camuel, esse homem sai de Filipos, com o transporte da época, quilômetros e quilômetros, sujeito aos piratas da época, a doenças, como de fato pegou, para fazer o que, gente? Para oferecer o que a Paulo? Ah, eu vibro com isso. Ah, Senhor, como é bom ter amigos verdadeiros em Cristo Jesus. Arriscou a própria vida. Isso é amor abnegado. Gente, Paulo diz isso. Observem. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apressa em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam no Senhor, pois. Recebam, pois, no Senhor, com toda alegria. E honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida. Porque ao sair de Filipos e ir para Roma, ele arriscou a vida ao sair. Ele arriscou a vida na caminhada e ele arriscou a vida estando em Roma. Porque ele foi ao encontro de um prisioneiro. Ele poderia também ficar preso, entendam isso. Ele poderia também ficar ali preso. Só faz isso quem tem amor abnegado. E só tem amor abnegado quem de Deus nasceu. E só de Deus nasceu quem confiou em Cristo. Fé operosa. Ah, não. Fé operosa em Epafrodito. Volto para o texto. Capítulo 2. Ainda o versículo 25. No entanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Espera aí, gente. Meu irmão, meu cooperador, companheiro de lutas. Fé operosa, Carlinhos, para identificar você, né? Fé operosa. Fé, hein, Silvânia? Falo ou não falo? Não. Depois eu explico no EBD, né, Silvânia? Fé operosa, meu irmão, meu companheiro, meu irmão, meu cooperador e companheiro de luta, e de vocês, mensageiro de Deus. Fé operosa. Eu não consegui assistir a mensagem completa por razões diversas. Eu estava ali na corrida de carro me preparando. Precisava chegar mais cedo hoje aqui. Mas ainda consegui ainda. O YouTube, pelo menos da televisão de casa, estava com um probleminha. Acho que estava atualizando e não consegui. Já te colocou no, no celular dela e eu consegui Arival pregando um sermão. E ele dizendo mais ou menos isso. Mais ou menos isso assim, parafraseando. Uma igreja que trabalha é porque tem um líder que trabalha. Uma igreja engajada é porque tem um líder engajado. Uma igreja que tem amor abnegado é porque tem um líder com amor abnegado. Eu estou aqui agora usando palavras outras, parafraseando. E eu escutei aquilo e digo, eita, Arivalzinho, você é uma benção. Eita, eu gosto de Arivalzinho. E é isso mesmo, gente. Perfeição não. Mas tem que ter paixão por Cristo, paixão pela obra de Cristo, paixão pela igreja. Fé operosa, Epafrodito. E a esperança? Está aí. Alguém arriscar a vida, sair de Filipe e ir para Roma, para dar apoio a um prisioneiro, Paulo, esse alguém estava indo impulsionado por quem? Pela esperança. Se eu sair com vida, amém. Se eu não sair com vida, eu sei para onde eu vou. Ou vocês acham que esse homem não tinha escutado em outros momentos Paulo também dizendo: morrer, viver é Cristo. E morrer é lucro. Morrer é lucro. E por que é lucro? Porque quem morre em Cristo, com Cristo e para Cristo, vai ao encontro de Cristo e viver para sempre com Cristo. Eu estava hoje às 14 horas e 45 minutos visitando uma ovelha desta igreja, 84 anos, já está num processozinho realmente bastante debilitadozinho. Ele olhou para mim assim e disse: meu pastor, já não conseguindo falar bem, disse: quando chegar a hora que eu partir, não se esqueça de vir aqui encomendar o meu corpo. Oh, gente, você vê um homem de 84 anos respirando e dizendo: meu pastor, quando acontecer, é porque ele sabe que está se aproximando. Mas não está se aproximando a hora mais infeliz dele, não, queridos. Eu falei para ele: está se aproximando o dia mais feliz para o Senhor. O Senhor vai ser cortejado por anjos e recepcionado pelo leão da tribo de Judá, que venceu como cordeiro, e o cordeiro que reina como leão. E eu vi que a lágrimazinha dele desceu aqui, e eu cantei. E nós cantamos, né, Jade? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Ei, não cante não, eu falei para ele, fique caladinho porque ele está ofegante. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Aí cantei para ele também: Deus enviou para nos salvar e perdoar na cruz os meus pecados. Aí eu dei ênfase para ele nessa hora. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Seu Matias, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eu falei para ele: fica firme, homem. Está faltando pouco para você ser recepcionado por ele, o rei. Em outras palavras, esperança. Sim, pastor, mas o senhor falou, sendo cópia de Cristo, como líderes, Paulo, cópia de Cristo, Timóteo, cópia de Cristo, com ações. Epafrodito, cópia de Cristo, com comportamento, com ações, amor abnegado, fé operosa, esperança. Mas e o povo? Onde é que está o povo aí da igreja com esse amor abnegado, com essa fé operosa e com essa esperança? Num texto apenas, um texto bem curto, vamos lá. Versículo 25, volte para o texto. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas... Espera aí, preste bem atenção, leia direitinho. E da parte de vocês, vocês quem? A igreja em Filipos, mensageiro e auxiliar... nas minhas necessidades. A igreja pegou o seu pastor, a quem ela amava, e disse: vá, pode ir, vá ajudar o apóstolo Paulo, e nós estamos com você. Isso é amor abnegado da igreja, isso é fé operosa, isso é esperança. Epafrodito chegou lá porque tinha uma igreja bancando de cá. Vamos investir na obra missionária. Já temos feito isso. Tem missionários aqui em Petrolina recebendo mensalmente. É pouquinho, mas é só o começo. É um pouquinho que somado com outros vai dar um montão. Pilar está sendo abençoado. Trindade tem missionário lá abençoado para esta igreja. Albânia tem missionário sendo abençoado para esta igreja. Dois seminaristas da primeira IPB de Paulo Afonso abençoados por esta igreja. É só o começo, porque Deus é Deus e esta igreja é dele. Ou seja, prossigamos sendo cópias de Cristo como líderes guerreiros. E os liderados também sejam cópias de Cristo para a glória de Cristo Jesus. Para a glória de Cristo Jesus. E quando chegar a hora... Ei, Jorge, saudade, cabra. Nordestinês, né? Cadê o cabra? Deixa para depois. Sabe quem é, né? Mas é uma pergunta de saudade dele. O Romerito, Romerito. Ele está aí? Vamos correr atrás dele, guerreiro. Porque quando chegar a hora, Davi, preste bem atenção. Porque quando chegar a hora, aquele que serve a Deus, apesar das dores... ele pode fazer coro com Paulo. Ai, e tem alguém bem perto aí que não sabe, não sabemos se é agora ou se vai um pouco mais, mas fique tranquilo, porque é servo fiel do Senhor e vai poder fazer coro. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, toda a igreja diz... Amém. Vamos lá?
Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Vamos que vamos, Deus é Deus e a igreja é dele. Café e bate-papo com os irmãos.